Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Agora, um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa Agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora. Todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br, quartas às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Um abraço muito grande a todos aqueles que já estão ligados connosco, aqueles que já estão a enviar o link da plataforma onde estão a ouvir o Agora de hoje para os seus amigos, para aqueles que sentem que podem aproveitar este momento, porque vamos trazer muitos temas. Sim, alguns de vocês já me enviaram mensagens, já sabem o que é que vai acontecer esta semana. O que é que irá acontecer esta semana? Bom, temos estado a falar ao longo das várias semanas de saúde, de mudanças de vida, de metafísica. Trazemos sempre muitos convidados e alguns são especialistas residentes. E por tudo aquilo que tem acontecido nas últimas semanas, eu escolhi trazer-vos mais uma temática que já abordámos aqui várias vezes e que tem feito parte da vida de muita gente. A metafísica. O que é a metafísica? Qual é a sua aplicação na saúde? Como é que a metafísica vê o homem? Como é que vê a vida? Como é que vê a manifestação de tudo na sua vida e no seu corpo? E o que é que podemos fazer? Bom, posso-vos dizer que vamos trazer sugestões, desde sugestões gastronómicas, vamos trazer um momento inspirador de uma das grandes mentoras e de uma das grandes visionárias e impulsionadoras da metafísica, que para muitos é conhecida, como no meu caso e noutros, que é a Luisa Hay, que já transitou, não está entre nós, mas só para vos dizer que a história da vida dela e a capacidade que ela teve em curar um cancro na vagina, e já vamos perceber quais são as razões que levaram a isso, que acontecimentos é que estavam na vida dela, como é que ela entrou, como é que ela saiu dessa situação, e vai-nos contar na primeira pessoa como é que aconteceu, e posso-vos dizer, vendeu mais de 56 milhões de livros no mundo inteiro. É uma referência, tem um protocolo certificado. Muitas das suas dinâmicas são aquelas que são aplicadas, desde a transformação do pensamento, pensamento positivo, a repetição. Ou seja, vamos aproveitar todas as dicas de hoje, vamos trazer estas partilhas na primeira pessoa, de forma a que relembre alguma das coisas que já sabe, colocar em prática ou que ainda dê pistas para novos momentos. Uma das convidadas semanais é a consteladora sistémica Milude Valentim, traz esta ferramenta que foi criada por Bert Hellinger, já aqui falámos várias vezes, todas as semanas ela traz um tema, e como na passada semana falou de reconciliação, isto é tudo muito bonito, mas ela vai explicar como é que se faz, inclusivamente com pessoas que já não estão presentes na nossa vida. Curiosos? Bom, e vamos avançar, porque o programa de hoje é super rico. Teremos ainda com os créditos do canal do YouTube da Eva Good Life uma proposta para fazer um programa detox. E o programa detox pode ser: está no norte da Europa, onde já começa a vir a noite, onde tem que se preparar para um inverno mais rigoroso, está no hemisfério sul, está num processo de transformação da sua vida, esteve agora num estado mais febril, encontra-se sem energia. Bom, há um dos alimentos que é considerado um superalimento, que é o miso. Então vamos perceber quais são as características do miso. Apesar de não ser um alimento que seja da época para todos os países, está considerado como um superalimento e é extraordinário. querem acompanhar mais, vão ao canal da Eva Good Life no YouTube e hoje vamos ter aqui a preparação da sopa de miso. Teremos ainda o projeto Mandala, contado na primeira pessoa, hoje em dupla, com o Paulo e com a Silvia, que nos vem dar uma proposta extraordinária, não só para quem quer ter uma ideia para esta próxima época, para um presente, para um momento especial, mas eu não vou adiantar mais. Eles vêm contar na primeira pessoa qual é o projeto que estão a lançar agora e vão-nos dar dicas. Essas dicas podem despertar projetos, negócios e até presentes na sua vida. Para alguns que nos acompanham e que acompanham a página, já que explicaram, eu sou terapeuta há mais de 2 décadas, trabalho com coaching de alta performance, trabalho com tanta parte emocional, racional e física, em projetos empresariais, em projetos individuais, familiares, quer em Portugal, quer em vários países, quer online também no estrangeiro. E é por isso mesmo que eu convidei o portal Guia da Alma, que é meu parceiro já ao longo do ano, onde dou voz a outros colegas. Eu convidei esta semana, do portal Guia da Alma, a Isa Machado. Ela vai falar exatamente do tema metafísica e também de outra técnica que ela também conhece e que muitos de nós já falámos aqui, que é o Theta Healing. E como é que isto transforma a vida dela e como é que transforma a vida dos seus clientes? Pode contactar a Isa Machado, como todos os terapeutas do Guia da Alma, como todos nós, quer online, através do portal guiadaalma.com.br. Quer então perceber como é que a Luísa mudou e curou o seu cancro, como é que ela mudou a sua vida, qual foi aquele programa que ela criou em que há um acompanhamento orgânico, ou seja, com uma alimentação adequada, em que há uma programação mental e então um exercício diário. Quase todos os terapeutas de aumento pessoal acabam por ou conhecer esta técnica, este protocolo, ou muitas das ferramentas que estão ali, porque trabalham a autoestima, a gratidão, a disponibilidade, a libertação do ressentimento. E vamos falar da metafísica exatamente por isso. Como é que tudo o que é emocional, espiritual, se pode manifestar? E como é que, se nós escutarmos o nosso corpo, percebemos o que é que está a acontecer? De uma forma a prevenir e estarmos num estado pleno de saúde. Que tal esta sugestão? Mas isso é mais à frente, que antes disso vamos dar a palavra à Coordenadora Nacional da Associação Portuguesa Quercus, à Associação Nacional, à Associação Portuguesa Quercus, que tem o foco e acompanha muitas campanhas a nível nacional, quer as autarquias, grupos, movimentos. E esta semana, a sua Coordenadora Nacional, a Dra. Alexandra Azevedo, no espaço Natureza Comestível, feito especificamente para o agora, que eu muito agradeço e que é uma honra extraordinária, vamos trazer não só sugestões para os últimos 15 dias de novembro, ela vai nos dar alguns eventos para quem estiver em Portugal, para quem não está, eu aconselho a seguir online, porque vai poder replicar na sua localidade, no seu país, porque o princípio é adaptável a todos os países do mundo. Bem como nos vai falar de um tema sério muito primitivo em Portugal, o que é que contribui, quais são os benefícios e as vantagens da plantação e sementeiras. Mas podem pensar assim, o que é que isto tem a ver comigo? Eu não trabalho numa autarquia, eu não sou engenheiro ambiental, bom, mas todas estas dicas e orientações são temas para poder desbloquear, criar pontos e conversas para que contribua, porque esta informação é tão válida que pode cada vez mais chamar a atenção de todos aqueles que os rodeia, sensibilizar, porque estas soluções existem e são soluções que vão transformar a nossa vida agora. Vamos dar então as boas-vindas à Dra. Alexandra Azevedo. Bem-vinda e mais uma vez, como sabe, é com grande gratidão e reconhecimento que a recebemos aqui no Agora. Um abraço muito grande, minha amiga. Bem-vinda!
Olá Margarida, olá a todos. Certamente muitos dos que nos ouvem já devem ter plantado pelo menos uma árvore, certo? Menos comum terá sido a participação em sementeiras. No entanto, é essa a melhor forma de propagar sobreiros, carvalhos ou azinheiras, ou seja, as plantas que produzem bolota, os quercos. E porquê? A sementeira da bolota no local definitivo permite que a raiz cresça sem estar limitada ao tamanho do alvéolo do tabuleiro de sementeira. E se a raiz dos quercos cresce e bem? Quando aparecem as primeiras folhas já próximo da primavera, depois da ameaça que alguma geada as possa queimar, já a raiz vai bem fundo no terreno. Os fungos do solo, as micorrizas, estão já a criar as interligações para que a jovem planta tenha mais garantias de sobrevivência, resistindo ao longo verão que se seguirá sem necessitar de rega. Outra grande vantagem da sementeira destas espécies, em relação à plantação, é que é mais fácil abrir um pequeno buraco e ir colocando as bolotas do que ter de abrir um covacho maior e preparar com mais cuidado a terra que vai envolver o torrão, o bloco de raízes e a terra que sai do alvéolo, não é? Sem esquecer uma boa cobertura de plantas secas ou ervas para conservar o mais possível a umidade do solo. E, mesmo assim, com muito mais dificuldade, as plantas irão resistir ao primeiro ano sem qualquer rega. Entusiasmados para semear bolotas? Espero bem que sim. E aproveito para vos falar de uma iniciativa ibérica chamada a Grande Bolotada Ibérica. Um grande desafio coletivo para enfrentar a atual crise climática e travar a desertificação, apoiando a recuperação dos nossos bosques. E que tem como objetivo a sementeira de 25 milhões de bolotas até 20 de março, em toda a Península Ibérica. Para contabilizar as bolotas semeadas, é necessário o registro acessível no site oficial. É muito fácil. E para quem não consegue sozinho ou juntar um grupo para isso, pode juntar-se a algum grupo já constituído que estão assinalados no mapa. Um dos projetos que se associou a esta iniciativa é o projeto Cabeça Santo da Quercos, situado em Belazaima do Chão, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro, e que há mais de 20 anos está a resgatar terrenos de novas plantações de eucaliptos e da invasão das acácias, semeando e plantando várias espécies do nosso bosque natural e neste momento já conta com cerca de 200 hectares. E pensar que este projeto começou pela iniciativa de uma pessoa, o Paulo Domingues, que com persistência tem levado esta missão por diante e que finalmente está a atrair a atenção de cada vez mais pessoas e os resultados começam a ser bem visíveis no terreno. Quero ainda convidar-vos para duas ações em que estou envolvida e uma das responsáveis para a sua concretização. Uma é a renaturalização de um troço do rio na vila de Arruda dos Vinhos, portanto bem próximo de Lisboa, que será no próximo dia 24 de novembro, e a outra é para recuperar sedes agrícolas no Cadaval, um concelho que ainda pertence ao distrito de Lisboa, mas já no seu extremo norte. Quem estiver interessado em participar nestas ou eventualmente noutras ações pode enviar e-mail diretamente para mim, para Alexandra Azevedo, são dois A's seguidos, @quercos.pt. Estou mesmo muito entusiasmada porque a intervenção em Arruda dos Vinhos vai ser a primeira e significa um virar de página no modo como o rio tem sido tratado nos últimos tempos. Ou seja, em vez de regularmente toda a vegetação ser removida e basicamente o rio ser transformado numa vala, que ainda por cima, em tempo de seca, são mais os esgotos a céu aberto do que a água a circular no seu leito, as margens vão ser rearborizadas com as espécies adequadas, como freixos, salgueiros e muitas outras típicas deste ecossistema, as chamadas espécies ripícolas. E, portanto, em vez de uma vala, que o rio volta a ser rio, com as suas margens cobertas de frondosa e verdejante galeria ripícola, como é chamada a esse corredor ecológico que acompanha o trajeto do rio que serpenteia a paisagem. Quanto à intervenção no terreno agrícola, é já a quarta ação na minha zona e que vamos realizar. E queremos, com isso, abrir as portas para que se generalizem estas ações para realmente sejam possíveis melhores práticas agrícolas numa escala cada vez mais alargada. Mãos à obra! Agradeço muito a vossa atenção e até breve.
Querida Alexandra Azevedo, eu é que agradeço, nós é que agradecemos e já sabe, pode, se não reteve o e-mail, não se preocupe, vá à página do Facebook Ana Margarida Forte ou à página do programa agora no Facebook ou no Instagram e vai conseguir. Se não reteve o e-mail, esteja tranquilo, é o nome da doutora Alexandra Azevedo. Convido-vos a ir à página do Facebook Ana Margarida Forte ou à página do programa agora. E todos os contactos estão lá. E já sabe, se pensa, se está em Portugal e se gostaria de ter uma experiência completamente diferente, como uma especialista e uma técnica, com um evento divertido em contacto com a natureza, a Ruda dos Vinhos, dia 24 de novembro de 2019, e também no Cadaval. E muito mais. E que tal fazer parte para os nossos amigos que estão em Espanha, que eu sei, envio um abraço para eles, que eu sei que nos ouvem também, que já recebemos mensagens. Que tal esta campanha ibérica da Bolota? É um grande desafio, é uma honra fazer parte deste desafio e desta mudança. Obrigada e um beijinho. E para celebrar, vamos ficar com o tema Happy Day. Venha celebrar connosco.
programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora, todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em aguiagv.com.br, quartas, às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora!
A nossa marca por toda parte.
E como já tínhamos anunciado, agora vamos ficar com a consteladora Milu de Valentim. Eu convido a Milu e falo das constelações sistémicas porque tenho, como devem imaginar, ao longo de mais de duas décadas e de milhares de atendimentos, e esta ferramenta que é individualmente, especialmente para mim na minha dinâmica, mas cada um tem a sua em grupo, é extraordinária. Para reorganizar todo o nosso sistema familiar, não só o nosso, mas os vários sistemas familiares nos quais vamos interagindo. E para quem não ouviu na passada semana, já sabe, acabou de ouvir, pode todos os dias, em diferentes horas, escolher a sua plataforma, porque o programa está diariamente em várias plataformas, em todos os continentes, em vários horários, de manhã, à tarde e à noite. Pode sempre escolher o horário mais confortável e pode, inclusivamente, no portal Via da Alma, voltar a ouvir aqueles temas que ou não conseguiu ouvir ou não teve aquela oportunidade. A Milu de Valentim falou da reconciliação, mas esta semana vem explicar. Muitas das pessoas perguntaram, mas como é que eu faço isso? A Milu vem então explicar como é que podemos reconciliar-nos para alterar a nossa história e libertar-nos desse bloqueio no nosso sistema. Muito bem-vinda, Milu, um beijinho muito grande. E mais uma vez, muito grata pelas tuas dicas e pelas orientações.
Olá, Margarida. Olá a todos. Como reconciliamos? Como a gente coloca tudo isso no lugar certo? Então você, no seu coração, você não precisa sair buscando as pessoas, às vezes as pessoas nem estão mais vivas na nossa vida, né? Mas a gente precisa reconciliar, a gente falou semana passada de toda essa dor e sofrimento que existem nas famílias, que existem brigas entre irmãos, entre primos, entre vós, avós, um viu, outro não viu, enfim, cada um com a sua razão, e todos têm a razão, e todos também não têm razão. Mas a gente precisa reconciliar isso dentro do nosso coração, para que isso não esteja evoluindo no nosso sistema. Isso evolui de uma tal forma que os nossos filhos, netos, bisnetos vão ter problemas maiores que os nossos. Então a gente pode sentar um momento e lá no nosso coração focar nessa conciliação. Como a gente faz isso? A gente vai focar na briga. Com quem eu estou brigando? Quem é que não está participando, está excluído do meu sistema? Quem é que eu estou criticando, julgando? Ou alguém da minha família critica, julga e exclui? Tudo isso. E a gente pode imaginar estas pessoas, umas na frente das outras, e foca em cada pessoa. Se você não lembra ou não tem a imagem dessa pessoa para você, não importa. O que importa é a sensação de você estar olhando para aquela pessoa. Pode ser um avô que você não conhece a carinha, um bisa, mas você sabe para quem você está olhando. E imagina que aquela pessoa vai ao encontro da outra e que elas se abraçam, elas se reconhecem, elas se incluem, através de um equilíbrio amoroso. E vai sentindo isso dentro do seu coração. Faça isso várias vezes, para que toda essa sensação de paz e de reconciliação comece a realmente entrar no seu sistema. E você vai perceber que pouco a pouco você vai transformar aquela sensação que estava dentro de você, de tristeza, de frustração, de raiva, do que for, ou que não estivesse dentro de você, mas estivesse dentro de outros, você também transforma, porque a gente está indo lá no campo dessa família. Um beijo a todos, até a próxima semana.
Um beijo, querida Milu, e realmente é para experimentar. Se fizermos isto todos os dias, eu sei que ao princípio é desafiante, mas acreditem que funciona.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
Samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro Porto, descobriu um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. É tão e tão animado. Um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estava ao seu lado. Na viagem pro Porto, descobri um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam e tão animado. Um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. É tão e tão animado. Um brinde a Portugal. O samba, a bossa e o fado fazem o carnaval. É tão e tão animado. Um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
E nós saudamos a doutora Rosângela, que foi nossa convidada na passada semana e que neste momento está em turnê por Portugal, e basta acompanhar a página do Facebook Ana Margarida Forte ou do Agora, bem como da professora Rosângela Arnat, que vão perceber para onde é que ela anda, com os lançamentos na FNAC, em congressos, em workshops. Vai também estar com outra especialista, que é uma das referências mundiais na dieta de acordo com o grupo sanguíneo, a doutora Emília Pinheiro. Acompanhem, porque, e como falou na outra semana, inclusivamente pode ter esta formação, quer online, que é certificada, caso seja da área da saúde, ou então uma pessoa estudiosa, ou um terapeuta, ou um psicoterapeuta. Mas é extraordinário como hoje em dia, não só todos, mas também os especialistas na saúde, já estão a fazer formações nesta área. É uma referência e por isso convido-vos a conhecer melhor o trabalho e o livro lançado agora em Portugal pela doutora Rosângela Lavrão. E o tema Era Uma Vez, Kel Smith.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
E como eu já abordei aqui, uma das temáticas do programa de hoje tem a ver com a metafísica. Ora, tudo aquilo que está para além de matéria e que tem impacto no nosso corpo físico, ou seja, na nossa saúde. E será que temos conhecimento disso? Será que quando sentimos alguma coisa percebemos o que é que está ali? uma dor de cabeça, em que parte do corpo é que está, um estado febril, alguma tensão, vários sintomas ao mesmo tempo. Será que conseguimos parar e perceber o que é que está ali? Eu hoje vou trazer uma das referências mundiais nesta área, já falei, vai contar a sua história na primeira pessoa e também na voz de duas terapeutas certificadas a nível mundial. É uma das ferramentas que eu me apaixonei, comecei a ler os livros dela muito cedo, até porque tive a possibilidade de, em casa, ter um conceito de a alimentação é fundamental, nós somos o que comemos e através da alimentação podemos chegar à saúde plena. Na altura era exatamente o que me diziam, que é aquilo que eu acredito, que sempre acreditei, que acredito até hoje. Antecipar, e por isso as rotinas, as consultas, tudo com o local onde estavam, a fruta da época, os alimentos da época, tudo isso foram coisas que me foram passadas muito pequenina e que eu, apesar disso, questionei, porque depois muitas situações se manifestaram. E isto porquê? Porque a alimentação, o ambiente é fundamental, mas há outros fatores, mas vamos falar disso mais à frente. Como a alimentação é fundamental, eu escolhi, com os créditos da Have a Good Life, é o canal do YouTube onde vocês podem acompanhar muitas receitas extraordinárias, eu escolhi o miso. O miso é um alimento, um superalimento, que é muito utilizado no Oriente, de manhã à tarde e à noite. É muito fantástico. Há muitas pessoas que neste momento me contactaram que estão a recuperar de algum estado febril, de alguma gripe, de um conflito, de uma infecção respiratória, seja do que for, é ótimo para reprogramar, para fazer um detox ao corpo. É muito simples de fazer e, por isso, a Eva Good Life, no seu canal do YouTube, explica muito, de uma forma muito clara e muito simples, uma receita de sopa de miso. Preparados? Bom, eu já tenho a minha feita. E depois aguardo as vossas mensagens com o retorno da preparação da sopa de miso. Experimentem, isto é como tudo. Ao princípio estranhem-se, mas depois entranhem-se. Então vamos dar as boas-vindas e vamos então ouvir a receita da sopa de miso. Com os créditos, Eva Good Life, canal do YouTube.
Ao canal Eva Good Life, hoje com uma receita fantástica da famosa sopa de miso. Vamos ver. Pois é, resolvi trazer agora, nesta altura do inverno, em que está frio, em que é necessário nutrir melhor o nosso corpo e também ajudar a limpar os excessos, e por isso trago a receita da sopa de miso. De facto, se existem superalimentos, o miso pode-se dizer que é um deles, porque tem propriedades incríveis para o corpo. Aliás, os japoneses costumam dizer que o miso foi uma oferta dos deuses para a humanidade. Vai reforçar a nossa flora intestinal. O miso contém enzimas que melhoram a digestão, ajudam a equilibrar e fortalecer o nosso sangue, a qualidade do sangue. E são um excelente alimento para ser incluído diariamente nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Normalmente, o primeiro contacto que nós temos com a sopa miso é mesmo nos restaurantes japoneses, aquela sopinha miso que vem com uns quadradinhos de tofu lá dentro. Normalmente, esse miso é um miso doce, é um miso mais doce que é utilizado. Não é tanto tão terapêutico. Existem misos mais terapêuticos, existem vários tipos de miso. Existe o miso de cevada, o miso de arroz, o miso de soja. Para um uso mais frequente, o miso de cevada talvez tenha um sabor mais equilibrado e seja o mais terapêutico. O miso é feito a partir de os feijões de soja fermentados com a cevada ou com arroz. É assim uma pasta salgada e que pode ser utilizada para fazer a famosa sopa miso ou também para fazer molhos, para temperar saladas. Dá para fazer inúmeras coisas. Este é um dos misos que é um miso de cevada que eu vou utilizar. Existem várias apresentações de miso. Pode ser assim neste pacote. A sopa miso, na verdade, é muito simples de fazer e não tem nada que saber. nós podemos fazê-la com os legumes que nós quisermos, que nós tivermos em casa. Por isso, eu escolhi, agora que estamos no inverno, utilizar cenoura, porque é uma raiz e que nos vai ajudar a trazer uma energia aqui mais para a parte de baixo, vai ajudar a nutrir os órgãos produtores, os rins também, os intestinos, o nabo, a cebola, com uma energia mais doce, mais redondinha. O cogumelo shiitake é excelente para limpar excessos de gordura, de proteína animal, principalmente de carne, excesso de sal. Outro ingrediente também muito importante na sopa miso e que faz toda a diferença é a alga wakame. Já sabem que as algas vêm sempre desidratadas. Eu já falei de algas aqui noutros episódios. E a alga wakame é a alga típica utilizada na sopa miso. A alga também pode ser encontrada em tiras e então cortamos com uma tesoura em bocadinhos pequeninos e depois hidratamos também de igual maneira 5 minutos, 10 minutos antes de fazermos a sopa. Vamos começar por colocar água no tacho. Os legumes nós vamos parti-los da maneira que nós mais gostarmos. A água já está a ferver. Então, começar por colocar aqui a cebola, o nabo, a nossa cebolinha. Agora vou adicionar a alga wakame e vou aproveitar a água onde ela foi demolhada. Agora tapamos e deixamos cozinhar. Ter muita atenção no sal. Esta sopa nós no fim vamos colocar só um bocadinho de sal, porque o miso é bastante salgado e por isso temos que ter muito cuidado, porque o tempero da sopa vai ser mesmo a pasta de miso. A sopa miso é um alimento que pode ser consumido diariamente e, por incrível que pareça, é um excelente pequeno almoço. Aliás, a minha filha Constança, que é a mais nova, pede-me imensas vezes sopa miso para o pequeno almoço, porque é delicioso. Eu sei que pode soar estranho, aliás, a primeira vez que eu ouvi tipo sopa miso ao pequeno almoço, que soava mesmo estranho. Mas, depois de experimentarem, vocês vão ver que é muito bom. Normalmente, a sopa miso é preparada da seguinte maneira. Nós vamos contar quantas taças, mais ou menos, é que vamos servir e colocar uma colher de sobremesa por cada taça. Eu, normalmente, faço uma sopa maior para dar para mais do que um dia. Mas não convém juntar o miso nessa sopa toda. Porquê? Porque vai perdendo propriedades ao longo do tempo. Então, o ideal é juntarmos o miso no momento em que o vamos consumir. Aquecemos ligeiramente, porque ele não pode ser fervido, porque senão lá está, as enzimas vão se perder. E então, o que é que eu faço? Tenho a base da sopa simples, sem a pasta miso, só com a água e os legumes. E uma leve pitadinha de sal, que eu vou colocar agora. Muito leve. E, por exemplo, agora desta panela, eu vou tirar aqui 5 doses. Numa tacinha à parte, eu vou retirar um pouco do caldo e vou dissolver a pasta de miso. Porque senão é muito mais difícil de dissolver numa grande quantidade de sopa. Terem atenção que, no caso das crianças, a dose deverá ser um bocadinho mais reduzida, porque senão depois pode ficar muito salgado nas crianças pequeninas. Agora deixamos levantar a fervura e desligamos logo. Isto está a começar a ferver. Para finalizar, fica muito bem um cebolinho por cima. Ou umas folhas de coentros também. Eu já partilhei aqui outras receitas onde já fiz este sumo de gengibre, em que nós ralamos no ralador fino a raiz de gengibre e depois, com um paninho, esprememos umas gotas aqui para finalizar a nossa sopa. Tão bom! E pronto, já temos a nossa sopa miso feita. Como viram, é super fácil e simples. Se quiserem enriquecer ainda mais esta sopa, podem sempre juntar uns cubinhos de tofu e também uma massa de soba, que é uma massa de trigo sarraceno. É muito interessante nesta altura de inverno também, porque o trigo sarraceno ajuda-nos a aquecer, a ganharmos vitalidade. É ótimo para os rins, a bexiga e, portanto, para nutrir a nossa energia à água agora do inverno. Chegou a altura de eu provar esta deliciosa sopa. Mas antes, aproveito para me despedir de vocês, agradecer mais uma vez, muito, muito obrigado por estarem aí desse lado, por verem os meus vídeos, por colocarem o vosso like, fazer os vossos comentários. Eu agradeço de coração mesmo e espero poder continuar presente na vossa vida com muitas receitas boas e que vos possam ajudar, claro, a serem cada vez mais felizes. Obrigada e eu vou provar esta sopa. Até para a semana!
O Luís é que é fundamental. Eu, no meu caso, por exemplo, não coloco sal, porque já considero muito salgado, mas se há algum sal que deva utilizar, por exemplo, aconselho o sal dos Himalaias. Faça a sua versão, super alimento maravilhoso, e muitas vezes é uma solução, até como disse, para de manhã. Vamos ficar com o tema Love Me Like You Do.
Um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa agora, Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora, todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br, quartas, às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte.
Nós somos o Projeto Mandala e eu sou o Paulo.
Eu sou a Silvia.
E eu sou a Rita.
E estamos super entusiasmados por estarmos aqui no programa Agora da Ana Margarida Forte a partilhar inspiração e arte que nos conecta.
E este é o momento que se segue. O Paulo e a Silvia vêm trazer no projeto Mandala. É um projeto que tem a sua sede em Aveiro, mas que está online, onde podem adquirir e ver as partilhas do Paulo e da Silvia, a criar produtos que nos levam a conectar não só os nossos sentimentos, como a proporcionar momentos extraordinários, a criar dinâmicas diferentes. A Silvia é facilitadora, tem também esse espaço em Aveiro, na Veneza Portuguesa. Trazem aqui a experiência pessoal contada na primeira pessoa, não só como casal, mas também de grande dinâmica empresarial. E esta semana trazem-nos uma proposta para um momento muito especial. Vamos dar então as boas-vindas ao Paulo e à Silvia. Bem-vindos, meus queridos.
Olá, caros ouvintes. Olá, Ana Margarida. Eu sou o Paulo, do Projeto Mandala, e estou muito contente por estar aqui com a minha esposa, a Silvia, para partilhar mais um bocadinho sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, sobre o nosso projeto.
Olá, sou a Silvia. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade para estarmos aqui em inspiração, em partilha e também em comunhão com tudo aquilo que vai surgindo neste momento presente e neste maravilhoso programa que é o Agora. E muito gratos, Ana Margarida Forte, por esta conexão incrível. Temos vindo a partilhar muita inspiração, a nossa arte, a arte que conecta e o conhecimento que desperta. Este mês, uma das coisas que nós temos nos conectado mais é com esta magia, porque realmente o Natal já se está a aproximar, já estamos a sentir uma conexão ainda maior, ou talvez esta conexão se torne mais evidente, porque é a altura de nos encontrarmos mais fisicamente com as nossas famílias, honrarmos também os nossos antepassados, honrarmos o nosso passado e comungarmos em união por um propósito comum, a celebração do amor, a celebração da família. E não só da família física, da família do coração, dos amigos. Portanto, tudo isto se torna aqui muito vivo e talvez mais consciente, apesar de que nós muitas das vezes sentimos que, e é uma das coisas que eu tenho aprendido fortemente, é que todos os dias são especiais para nós presentearmos as pessoas que nos são queridas, para nós dizermos obrigada, para nós dizermos eu amo-te, para nós dizermos tu és tão especial. E esta reflexão de que todos os dias são especiais e mais, porque normalmente nós esperamos pela data do aniversário ou pelo Natal para presentearmos alguém que nos é especial, mas temos todo um ano e grandes oportunidades de realmente surpreendermos alguém. Talvez na data do aniversário a pessoa já esteja à espera, ou seja, já seja quase que evidente. Na data do Natal também, ok, então as pessoas já estão à espera disso. Então fica também aqui este convite, esta abertura, nós podermos nos conectar com alguém que nos é especial e dedicarmos e honrarmos essa pessoa no momento presente, aproveitarmos exatamente este momento que é real, que é este momento e dizermos, mandarmos uma mensagem, fazermos um telefonema, escrevermos uma carta ou um e-mail, por exemplo, pintar uma mandala e oferecer, Então, manifestarmos este amor, esta gratidão, porque realmente só existe agora. E quanto mais nós nos conectarmos com esta essência, com esta gratidão da vida, mais claro se torna esta magia e mais mágicos serão os nossos dias. Porque ao fazermos este reconhecimento, porque ao nos conectarmos com o amor, ao conectarmos ainda mais com a gratidão, em especial através do outro ou também com o outro, a nossa energia, nós vamos nos elevar, a nossa energia eleva-se. E eu acredito que vamos ganhar muitos sorrisos interiores e também exteriores, para além dos abraços e também pela manifestação que nós recebemos do outro. Então, é algo que nós fazemos. Curiosamente, oferecemos prendas que as pessoas já não estão à espera e agora é mais fácil, porque há um ano nós não tínhamos a nossa mandala com esta arte que conecta. E sempre foi um desejo meu de poder criar algo com as minhas mãos e poder oferecer. E é uma honra para mim, para nós, podemos presentear exatamente com algo feito por nós. Então, este convite à criatividade, à inspiração de nos conectarmos, se sentirem certo, se nos conectarmos com algo que nós gostamos muito de fazer, por exemplo, barro, por exemplo, ou escrever à mão, ou fazer uns recortes e fazer um postal com recortes que nos conectem àquela pessoa, fazer uma carta de gratidão, por exemplo. Mais ideias, Paulo? Fazer um coração em madeira?
Fazer uma compilação de músicas.
Uau, adoro. Boa. Olha, gostei muito desta ideia. Exato. Por exemplo, dedicar uma música a alguém, não é? Olha, eu acho realmente magnífico. E deixar que... e nós até podemos criar este espaço, este momento e esta intenção e pedirmos à nossa alma, ao nosso dia interior, ao nosso eu superior, ao nosso eu divino, à nossa chama, ao nosso amor, que nos conecte exatamente com aquela pessoa e de que forma é que nós podemos conectar e expressar este amor maior para a outra pessoa. Então vamos aproveitar esta abertura e vamos expandi-la para os nossos dias, não esquecendo, começando connosco próprios também. Começando connosco próprios no sentido de o que é que me dá prazer, o que é que hoje alma. E também uma das coisas que eu faço é conectar-me com a minha criança interior. E eu faço isso através de uma fotografia que tenho presente no nosso escritório. Então eu comunico com ela e pergunto-lhe o que é que gostarias de fazer hoje. E esta conexão traz-nos uma magia, traz-nos inspiração, traz-nos vontade, a vontade de criar, a vontade de fazer algo diferente, a vontade de pintar, de criar, de realizar. Então, termos esta missão também para connosco, esta intenção para connosco, a conectarmos desde nós, desde a nossa inspiração, para os outros também. É um momento de muita conexão. Então deixamos este convite e também aproveitando para falar de algumas peças que nós realizamos exatamente com esta intenção. Porquê? Porque quando eu procuro um presente para alguém, é desde mim para a outra pessoa, ou seja, desde as minhas preferências, desde aquilo que eu gosto, desde as cores que eu gosto, mas em conexão com a pessoa a quem eu vou oferecer. Ou seja, normalmente eu não vou comprar algo que a outra pessoa goste, mas que eu não goste. Então eu tenho que sentir, conectar-me e ver qual é que é o ponto em comum em nós, qual é que é o ponto, que é que nós, as duas ou os dois, gostamos em comum. E a partir daí fazer esta conexão e também pedir ao universo que me guie no encontro do melhor presente. Isto é super divertido e eu faço isto para muitas coisas, não só para presentes, mas também quando nós estamos à procura de uma solução criativa. Então nós pedimos inspiração e até já evoluímos um bocadinho. Porquê? Porque quando temos um problema ou um desafio, nós gostamos mais de chamar, substituir a palavra problema por a palavra desafio. Quando temos um desafio, o que é que nós fazemos? Nós já nos estamos a conectar com o universo. Então, se não é isto, é porque há algo ainda melhor e que vai encaixar na perfeição na nossa intenção. Então, é exatamente isto. Ou seja, se nós não encontramos aquilo que nós procuramos na nossa mente, vamos nos conectar ao nosso coração e pedir que nos guiem com o universo, com a força criativa, que a inteligência divina, que o nosso eu divino nos guie ao caminho daquilo que realmente vai encaixar e vai integrar na nossa intenção maior. Então já se torna algo muito divertido. Boa, isto não encaixa aqui, é porque não é para ser. E esta aceitação também nos traz leveza, portanto é um caminho também para a leveza e não para o stress. Normalmente quando as coisas não estão à medida, é um stress, é uma fonte de stress. E libertarmos de que, ou seja, vamos mudar aqui um pouco a nossa perspectiva, vamos mudar aqui um pouco, vamos nos abrir um pouco mais. Ok, isto não é para aqui, então aqui vamos nós. Então, não querendo também dispersar do tema desta nossa semana, esta conexão com o outro, este presente que pode ser manifestado de diferentes formas, da forma mais criativa possível, e também convidando-vos a conhecerem o nosso projeto e também falando destas peças. Então, nós tivemos a inspiração de criar peças onde é possível nós ficarmos com uma peça, ou seja, quem presenteia também receber um presente e oferecer também a outra pessoa. Então nós temos, por exemplo, umas pedras naturais escolhidas por nós na praia, onde eu faço a pintura da mandala, de uma mandala, e também o postal com uma mandala exatamente igual. Ou seja, então nós podemos ficar com um postal ou ficar com a pedra e oferecer o postal que é igual e que é única. É uma pedra e uma peça e um postal únicos. Está aqui feita a conexão e nós podemos ficar com parte do presente. Outra proposta é também, que eu agora até também estou a olhar para eles fisicamente e que tem sido assim uma paixão muito grande, e o Paulo é que testemunha, que é os incensários almas gêmeas. Não é esse nome que nós damos?
São dois incensários que lado a lado completam uma mandala, e depois dá para separar, oferecer à melhor amiga, ao melhor amigo, e onde se para e cada um fica com uma parte da mandala.
Exatamente. Então a mandala representa esta união, esta conexão, e é uma peça super bonita que eu amava receber, amava de coração, e falo-vos aqui com muita honestidade. E que, ou seja, são dois incensários que formam um. Ao separá-los, cada um fica com o seu incensário e cada um fica com a parte de uma mandala que juntos se unem. Mas esta conexão é feita, está feita.
A energia partilhada, cada uma fica com um bocadinho da energia, com um bocadinho da essência daquela mandala, daquela união.
Exatamente. Então é uma peça tão especial e por acaso nós fizemos esta peça a um valor também muito especial, exatamente para promovermos esta intenção de não nos esquecermos de nós, de ficarmos com uma parte e doarmos a outra parte. E eu acredito que esta é a verdadeira doação, no sentido em que há algo que fica aqui dentro de nós, seja energético ou não sendo, mas não é algo que eu retiro, que eu retiro de mim para dar ao outro, mas é algo que eu desde mim me conecto de um espaço realmente fortificado, um espaço repleto, e a partir daqui eu posso realmente expandir até ao outro, não ficando sem, mas aumentando também. Então, desta forma simbólica, começamos a ter cada vez mais peças para continuarmos a nutrir-nos, continuarmos também a receber, porque nós merecemos também receber. Então esta é também uma das propostas, não só para o Natal, mas para todos os dias, e que já recebemos um feedback muito, muito positivo destas peças, também para vos deixar alguma inspiração. E só para também... gostávamos de partilhar este momento. Esta semana terminamos um projeto que nos inspirou imenso e que também vem ao encontro desta conexão e desta partilha que nós estamos a fazer hoje. Tivemos o prazer e a honra de fazer a decoração de um gabinete que tem como finalidade promover algumas consultas energéticas e também massagens de relaxamento. Então deram-nos as chaves e pediram-nos para que, com a nossa energia, com a nossa intenção, com todo o nosso amor, decorássemos aquele espaço, não é? Então foi
E o desafio era decorar, mas tendo como peça central um triângulo nosso, de um triângulo grande.
É verdade, sim, o triângulo aqui representa o equilíbrio. E este encontro que nós fizemos, ou seja, nós achávamos que ia ser difícil, não é? Porque uma coisa é ser para nós, uma coisa é nós decorarmos, uma coisa é fazermos apenas um triângulo, outra coisa é fazermos a decoração de todo o espaço. Era um gabinete, desde as paredes, desde o chão. O chão acabamos por não sermos nós a fazermos, não é? Houve outra pessoa que fez, mas escolhermos a cor do chão, a luz, os candeeiros, mais Paulo.
Foi tudo desde a cor das paredes, ao tipo de candeeiro, ao tipo de vaso para pôr, de planta até lá.
Os elementos.
Os elementos, terra, ar, fogo, sim, água. Não é? É aceitar, no fundo foi aceitar o desafio da vida que nos foi proposto e nós assumirmos que somos capazes, sim, somos capazes.
Exatamente, e foi mesmo isto. E é muito bonito porque eu hoje digo assim, e nós hoje fazemos esta conclusão, não é, Paulo? Que é, nós achávamos que ia ser difícil porque não era, ou seja, nós tínhamos que nos conectar imensamente com o nosso coração e com a energia da outra pessoa e não com aquilo que a gente achava que era bonito ou que ficava bem. Então tivemos que estar num processo de total entrega. Então, o nosso caminho, quando nós fomos fazer as compras, quando nós fomos procurar tudo o que nós necessitávamos para a decoração deste espaço, nós estávamos em entrega total e podíamos, lá está, o universo leva-nos ao encontro. Então, esta era a nossa maior conexão. E digo-vos com todo o amor e com toda a certeza que ficou, nós ainda nem acreditamos naquilo que nós criamos. Fomos divinamente guiados. A pessoa quando chegou lá, ela obviamente emocionou-se, eu também emocionei-me bastante, e o Paulo também, e foi o que ela disse, estava sem palavras. Então é isto que nós podemos criar na nossa vida, uma vida com pouca definição em palavras, mas com muita expansão e com muita vibração. Então vamos lá, deixo-vos assim um grande beijo, muita inspiração.
Uma grande semana e sigam-nos nas nossas redes sociais, Projeto Mandala, também no Instagram e no Facebook. Obrigada, até para a semana.
Muito obrigada, até para a semana.
Delicioso. Todos os contactos do Projeto Mandala estão na página da Margarida Forte ou estão na página do Agora. E esta dinâmica, esta vivência contada nesta disponibilidade, nesta humildade da primeira pessoa, é aquilo que nós podemos transferir para a nossa vida. Tenha uma empresa, seja professor, seja médico, seja terapeuta, seja jogador de futebol, tudo aquilo que nós podemos fazer com a nossa matriz e com a nossa essência e com o nosso coração. Porque realmente, se nós colocarmos a nossa marca digital, vamos atraindo e vamos partilhando outras experiências. E tal igual como a Silvia disse, o Agora também tem as suas músicas. E agora vamos dar espaço a um tema que nos foi pedido de coração. Michael Bublé.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck.
wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing, and baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that you're all enough. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say,
só chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espaço Agora. E um dos temas desta semana é a metafísica. Já foi aqui amplamente falado por vários especialistas, vários médicos, que aplicam esta visão global do impacto de que tudo tem no nosso corpo. Mas vamos dar aqui só mais algumas dicas para quem ainda não tem contacto ou proximidade com este tema. Para quem possa pensar que é uma coisa muito recente, não é. O termo metafísico foi realmente atribuído a Aristóteles, no entanto ele não aprofundou esta área, mas já na Idade Média a metafísica era tida em conta. Ou seja, esta ciência passou a ser organizada nesta altura e com o surgimento da ontologia, uma parte da metafísica que estudou o problema do ser enquanto ser. Mas foi com a psicologia que contribuiu para uma melhor compreensão da metafísica. Ora, como é que a psicologia veio fazer isso? Veio trazer maior esclarecimento, uma visão mais global, acerca da somatização. E o que é a somatização? Muitos de vocês conhecem e dizem, ah, aquela pessoa somatiza muito, ou tem uma apetência maior e há outras que têm uma apetência menor. Bom, a somatização das doenças é realmente um tema que nos dá aqui, é um tema que eu estudo há mais de 2 décadas porque é profundo e explica exatamente o que é que está a acontecer naquele momento. A psicologia, o estudo das interferências emocionais como causa de distúrbios físicos no indivíduo, a psicossomática. Estes fundamentos metafísicos não estão distantes da realidade. Ao contrário, é justamente na realidade que se manifesta. O que é que isto quer dizer? As causas metafísicas, estas causas emocionais, espirituais, energéticas e sentimentais, que se manifestam nos distúrbios do físico, do corpo. Então, dir-me assim, então tudo se manifesta, porque no ambiente onde eu estou, nas conversas que tenho, na forma como falo, todos os relacionamentos em que eu vivi, todas as heranças sistémicas da minha família, dos padrões de comportamentos, claro que sim. E enquanto não houver o tal equilíbrio, a tal saúde integral, a tal harmonia e o pleno e a capacidade de sair desse estado, então quer dizer que temos que trabalhar isso. E como é que o podemos fazer? Claro que a ajuda de um profissional, seja um médico, seja um terapeuta, seja um psicólogo, que tenha essa abordagem, é fundamental. Porque o importante é chegar à raiz dos desafios físicos, ou seja, dos chamados problemas, que para mim eu considero que são desafios, porque são ultrapassáveis, e está na atitude interior que nós temos frente às situações do cotidiano. Por exemplo, quem é que não tem ao pé de si uma pessoa, um amigo, um familiar, que está com uma doença, dir-me-ão assim, então se está e se fez tudo, se não faz isto, se não faz aquilo, afinal manifestou-se, então é fundamental perceber qual é que é a raiz do que lá está, para se poder abordar. A tal abordagem não só alimentar, mas também de transformação de pensamentos, a transformação do meio ambiente onde está inserido, da qualidade das relações, tudo isto e muito mais, para além de que há muitas pessoas que têm maior tendência para a somatização, ou seja, é como se fossem esponjas. Mesmo aqueles processos que não são deles, acabam por absorvê-los de uma forma tão impactante que vão absorvendo, sem os conseguir processar. E depois nesta rotina, neste looping diário, de uma mistura de uma disponibilidade imediata em todos os canais, em todas as redes, em todas as situações, em todas as demandas profissionais, amorosas, pessoais, é de uma exigência. Muitas vezes, se não temos aqueles princípios básicos, não conseguimos reorganizar o sistema de forma a que haja um equilíbrio da saúde plena. Então podemos falar de várias coisas, como por exemplo, para além da raiz dos problemas físicos, que está na atitude interior frente a estas situações e estes desafios do cotidiano, tal escassez, o excesso de trabalho, muitas perdas seguidas, a perda de trabalho, de relacionamentos, separações, mortes e outros, a postura da pessoa que determina a saúde do corpo ou desencadeia as doenças que afetam o organismo. Portanto, de acordo com o órgão afetado, e pode ser desde a pele ao cabelo, ao rim, aos olhos, o tipo de alteração que representa, isto quer dizer que o corpo está a comunicar, está a revelar como é que a pessoa se encontra em determinada área de vida e qual é o tipo de relação que tem. Esse desequilíbrio, essa doença pode vir de uma forma mais violenta ou pode vir de uma forma mais suave, pode vir de uma forma mais prolongada, quer dizer que há um desafio maior, mais profundo, há várias raízes possivelmente ali envolvidas, ou pode ser uma coisa mais superficial. O corpo é um sensor que acusa a forma como estamos a lidar com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção. Todas estas alterações metabólicas do corpo têm a sua origem no tal desequilíbrio emocional, que pode ter várias raízes, pode não ser só uma situação. Na vida somos assim cercados pelas situações do ambiente, inclusivamente as novas tecnologias, o impacto destas radiações, bem como a nossa total disponibilidade, a incapacidade de conseguir desligar, a autoexigência de pertencer a uma tribo ou a um grupo, de estar constantemente em visibilidade. Hoje em dia pode-se ver por todas as redes sociais, há uma necessidade de mostrar tudo e de fazer parte de um padrão e de uma linha de acordo com determinado tipo de crença que temos. E por isso é fundamental perceber que as alterações emocionais vão mantendo a saúde ou vão provocando o desequilíbrio e a manifestação de várias doenças. Claro que esta manifestação também acontece pela tal baixa da defesa do organismo, por isso é fundamental ativarmos, através da alimentação e de suplementos, caso não seja possível, essa elevação do sistema imunitário, porque onde há oxidação e esse nível baixa, há um campo para a doença se manifestar. Os açúcares, caso pessoas que têm que mudar radicalmente de hábitos, e há outras que podem ir suavizando e intercalando. O fundamental é adquirir a consciência metafísica que quando há uma disfunção no organismo, perceber o que é que lá está, estamos a obter um recurso fundamental para a reorganização do mundo interno, ou seja, que reflete no ambiente externo e principalmente no corpo, em forma de saúde e vitalidade. E muitas vezes podem dizer assim, mas eu já sei isso. eu já sei que tenho esta relação com o dinheiro, eu já sei que tenho este tipo de vibração nas relações. São relações mais violentas, são relações de poder. Eu já sei que não me sinto bem, sinto-me preso, tenho medo disto, tenho medo daquilo. Então, o que é que vamos fazer? Primeiro, há que identificar. Consciente e ao tempo grande que está a acontecer consigo, para que o seu corpo se adoecer, se destabilizar e desequilibrar, quer dizer que essas atitudes positivas não os fazem parte do seu dia-a-dia. Que é necessário reforçar. Que é necessário reforçar a vários níveis, a nível do ambiente, por exemplo, de acordo com a sua energia, de acordo com a altura do ano, com um determinado tipo de alimentação. E por isso é fundamental uma análise global para estabelecer essa saúde plena, física, psíquica e emocional, que tem nas suas mãos e que é um importante recurso de autoajuda. Falámos em epigenética na outra semana com a professora doutora Manuela Cerejeira e temos falado aqui de vários recursos como os florais quânticos, a chave da coerência. Tudo isto são recursos que nos ajudam a equilibrar e a criar campos cada vez mais seguros e confortáveis para mudar a nossa vida agora. Vamos continuar com esse tema, mas agora vamos dar espaço à música. Vamos deliciar-nos com o tema de Nelly, ouvi dizer.
Quando a arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu
E dentro desta temática que estamos a falar, ao longo do programa, é com muito gosto que mais uma vez trago um conteúdo exclusivo para o Agora da professora doutora Luciana Rodrigues. Ela é extraordinária e todas as semanas tem estado connosco a falar do sentimento. E que sentimento maior podemos falar neste momento do que generosidade? A doutora Luciana Rodrigues criou comigo no Agora um espaço denominado Desperte. E é com muita honra que trago esta temática da generosidade e dar espaço à minha convidada, que é fundadora da Ativamente Assessoria, é criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, é Theta Healer, é educadora mental, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e na física quântica. Tem como propósito, e isto é um propósito comum, despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes a autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. Os contactos da doutora Luciana Rodrigues estão no Facebook, como estão também no Facebook do Agora, bem como no Facebook Ana Margarida Forte. Eu recomendo que entrem nas redes sociais dela e que se integrem nas listas, e é com muita honra e com muita gratidão e com muito reconhecimento que eu recebo esta generosidade da professora doutora Luciana Rodrigues, que nos vai falar deste tema esta semana, porque vai mais uma vez contribuir para que, de uma forma profunda e disponível, nós possamos esclarecer alguns sentimentos que muitas vezes não conseguimos nem perceber quais são os limites, nem perceber o que é que está em causa. Muito bem-vinda, doutora Luciana Rodrigues, e mais uma vez muito grata por este conteúdo exclusivo do Agora.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, porque de alguma maneira nós nos conectamos. Se você chegou aqui, é porque nós tínhamos que nos conectar. E quero hoje conversar com vocês sobre mais um sentimento que a gente já vem conversando, para que a gente possa afinar melhor as nossas emoções e lidar também de uma maneira melhor com cada uma delas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a generosidade. E a generosidade, para a grande maioria das pessoas, talvez seja uma emoção que ela é inata. Ela nasce, ela é inerente, né, à nossa vida aqui. Porém, assim como todos os demais sentimentos, a generosidade também precisa ser desenvolvida. E se você não tem generosidade, ou algum, conhece pessoas que não tenham generosidade na sua vida, elas também podem desenvolver, porque é uma emoção, como todas as demais, que são treinadas, que são desenvolvidas. E o que realmente é a generosidade, né? É uma virtude de quem compartilha com bondade, com amor, e que realmente gosta de ajudar. Isso parece simples, e vou dizer que a maioria das pessoas, até mesmo vocês que estão ouvindo esse programa, devem pensar: mas eu sou generoso. Eu já ajudo as pessoas, eu faço o que está ao meu alcance. Mas ser generoso é muito mais do que fazer o que está ao nosso alcance. Ser generoso é realmente compartilhar com bondade. E quando eu falo compartilhar e generosidade, sobre tudo isso, eu não estou falando somente de bens materiais. Muitas pessoas associam a generosidade porque ajudam economicamente alguma entidade assistencial, contribuem com dinheiro para alguma organização. Isso é ser generoso? Sim. Mas ser generoso é muito além de estar simplesmente vendo o lado material, o lado físico da questão. Normalmente, eu conheço pessoas extremamente generosas e elas não dão dinheiro. Elas dão conhecimento, elas dão seu tempo, elas dão seu amor. E isto, de certa maneira, a gente não percebe às vezes no nosso dia a dia como um ato de generosidade. A gente percebe, às vezes, quando percebemos, como uma forma de, talvez, ela fez, ok. E, gente, o que eu quero trazer hoje aqui é que a generosidade, ela não é algo pensado, calculado. Porque quando eu penso, eu vou ser generoso para agradar aquela pessoa, para agradar aquela instituição, enfim, eu já não estou com a essência da generosidade no meu coração. Ser generoso é justamente fazer isto, compartilhar com bondade. Então, se eu tenho qualquer intenção nesta partilha, eu não estou sendo generosa, generoso. Eu estou com alguma intenção. E é essa distinção que eu hoje quis trazer aqui, tá? Porque a gente às vezes conhece pessoas que a gente diz, ou até mesmo nós, né? Quantas vezes a gente às vezes se passa por generoso? Mas na verdade não somos, porque a gente tem alguma intenção por trás daquilo que a gente está fazendo. E eu acredito que todo mundo, inclusive você que está ouvindo, já sentiu isso, que estava fazendo algo para ajudar alguém, mas que aquilo tinha uma intenção. Ok, eu não estou falando que sempre a gente faz assim. Até porque depois de um certo tempo e um autoconhecimento, a gente realmente faz por generosidade. Essa partilha é por bondade, é por amor. Mas sim, todos nós, muitas vezes, já fizemos com alguma intenção. Então, hoje a minha reflexão aqui com você é justamente isso, de dar, de doar, de ser generoso. E como eu falei, não estou falando só de dinheiro ou de qualquer espécie física, mas principalmente do ativo que eu acho que é mais precioso hoje, que é o nosso tempo, que é o nosso conhecimento. E quando a gente faz isso e compartilha realmente por amor, por bondade, essa generosidade volta para nós de inúmeras formas. E acredito que a mais visível é a abundância. A abundância em todos os sentidos na nossa vida. Nós ficamos mais abundantes de tudo, gente. De saúde, de dinheiro, de tempo, de amigos, de situações prazerosas. Tudo isso acaba acontecendo. Eu já atendi mais de 200 pessoas fazendo treinamento mental, individual, e várias outras que fazem cursos online comigo. E eu sempre mostro para as pessoas que quanto mais a gente treina em dar, mais a gente recebe. Porque isso é uma lei universal. Isso faz parte da dinâmica do universo. Mas eu não vou dar alguma coisa ou ser generosa com alguém por causa disso, que eu vou receber em troca, porque senão é como eu explicava agora há pouco. Agora, quando eu já tenho amor no coração e realmente faço isso, porque eu sinto, e eu sinto, me sinto gratificada por aquela pessoa que eu ajudei, por aquela questão que eu fui generosa, aí sim a gente começa cada vez mais a dar com essa generosidade, essa espontaneidade no nosso coração. Napoleão Hill fala muito nos livros dele que quando nós doamos o que a gente já sabe, o que a gente tem, a gente consegue cada vez mais estar em conexão com essa lei universal. E eu acredito piamente nela, porque eu vivo dessa forma, eu ensino os meus assessorados a viverem assim. E essa lei da abundância, em todas as áreas, acontece na nossa vida. Se eu tiver hoje que deixar uma dica de como treinar a generosidade na nossa vida, claro que além de fazer o bem, além de compartilhar com bondade, com amor, sem intenção de receber em troca, seria trabalhando a nossa gratidão. Porque quando eu sou generosa com alguém, eu me sinto gratificada. E essa gratificação gera no meu corpo muita ocitocina, que é uma química de bem-estar. E por isso eu faço de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. Por quê? Porque isso me remete a essa sensação de que eu estou fazendo o bem. Então é muito importante que vocês reflitam hoje. Como vocês podem ser mais generosos? Como vocês podem exercitar essa generosidade? Porque eu tenho certeza que quando vocês fizerem isto, automaticamente vocês estarão nesse fluxo do universo e a vida vai se tornar mais abundante, mais gratificada, muito mais amorosa. E é isso que eu acho que todos nós aqui buscamos, não é? Quero convidar você para participar da minha lista de transmissão, que você pode receber áudios 3 vezes por semana gratuitamente. E a gente continua essas reflexões lá no WhatsApp. Tem todos os meus canais, estou aberta a dúvidas, a comentários, a sugestões. Se quiser conversar comigo, estou à disposição. Quero agradecer também a Ana Margarida por ser tão generosa e compartilhar conhecimento, amor por todos esses cantos do mundo. E a você, obrigada, muito obrigada de coração pela nossa conexão. Um grande beijo e até a próxima.
E eu também quero agradecer-te, minha querida Luciana Rodrigues, doutora Luciana Rodrigues. A generosidade é semanal, é diária, é constante, está sempre disponível. Muito grata por estarmos nesta coerência, nesta frequência, de levarmos cada vez mais estas informações e esta partilha a quem nos está a ouvir. Já sabe, se partilhar isto com os seus amigos, todas estas indicações e orientações que semanalmente os nossos especialistas partilham aqui, é também partilhar e potenciar a frequência da generosidade. E muito grata por ser generoso, generosa, por estar aqui connosco, porque também está a investir o seu tempo. E o seu tempo é precioso. Por isso e por muito mais, aqui vai um recado musical em forma de abraço.
Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Thank you.
dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. E quando possas, dá-me outro abraço. Bom, não chega. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Tão longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Venci pelo cansaço, estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
Mas aqui está muito perto do meu abraço, do nosso abraço. Agora vamos ter mais um momento especial. Quer continuar connosco? Então venha daí.
Olá, aqui é a Liana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida. Gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E é neste portal que, caso não acompanhe todos os dias nas diversas plataformas que já anunciámos ao longo do programa e que pode acompanhar também na página do Agora, que é a minha página Margarida Forte, sabe que pode ver, ouvir e rever temas ao longo deste último ano, dos programas que não apanhou ou de temas que quer voltar a recapitular ou partilhar com alguém. Quem é que hoje vamos ter do portal guiadaalma.com.br? É um portal que eu estou em parceria, fico muito feliz. Damos consultas online para o mundo inteiro. É um portal que reúne especialistas e terapeutas e médicos, não só do Brasil, mas também de Portugal. E hoje vamos ter a doutora Isa Machado. Para quem ainda não conhece, eu convido a visitar o link que está na página para conhecer melhor o perfil, mas eu vou aqui explicar um bocadinho. Ela é terapeuta, e Theta Healer Advanced, em anatomia intuitiva, é dentista de formação e, através da metafísica da saúde, apoia pessoas a encontrarem a autocura, o tal processo de identificação e autoempoderamento que eu tenho estado aqui a abordar ao longo do programa. O que é que a metafísica explica quando temos algum desequilíbrio? Sempre bom encontrar em alguém que tenha formações num âmbito mais alargado e mais integral. Vamos dar as boas-vindas à doutora Isa Machado, que nos vai falar do impacto como a metafísica e como Theta Healer tem mudado a sua vida e a vida dos outros. Muito bem-vinda, doutora Isa Machado, e mais uma vez muito grata por estar no Agora.
Ao longo dos últimos 4 anos, fui desenvolvendo a autocura, me valendo de estudos e leituras sobre a metafísica da saúde, Theta Healing, e a interação desses conhecimentos tem me feito alcançar a cura da minha alma, a cura que transcende o corpo físico. E é por isso que estou aqui, para vos falar no Agora sobre a cura da alma através dos recursos da metafísica da saúde do Theta Healing. O corpo como campo da comunicação interna. O corpo fala. Nosso corpo é o maior trunfo que temos, o canal de conexão mais verdadeiro com o nosso sagrado, com nossa voz interior, e em que podemos confiar plenamente. O corpo realmente fala, e não mente. Duvida? Me diz aí se você nunca sentiu o ombro tenso por estresse, uma dor de barriga por ansiedade, aquela dor na garganta por um choro que não saiu, um suor quando ficou com nervosismo, ou o rosto rosado por conta de vergonha. Esses são sinais da alma que aparecem no corpo físico, e ele está nos enviando sinais a todo momento. A metafísica da saúde pode nos ajudar a descobrir os significados emocionais desses sinais e encontrar resposta neles. Tudo está interligado em nosso corpo, mente e alma. Portanto, nossas emoções, pensamentos e sentimentos também influenciam em nossa saúde física. Há de termos cuidados com todas as nossas emoções. Elas também fazem parte da saúde. Podem trazer desordens ou até doenças. A depressão, por exemplo, pode vir de um trauma vivenciado no passado que não nos deixa seguir em frente. Devemos construir um novo significado para as doenças do corpo, passar a vê-las como ponto positivo, como sinais de alerta, pois segundo vários autores sobre medicina holística e a própria Vaiane Staibel, criadora da técnica Theta Healing, em 85% das doenças as causas estão ligadas ao campo emocional. Somos seres humanos e nos afetamos por todos os campos em que atuamos, até mesmo nossa convivência em sociedade nos afeta. É preciso aprender a vivenciar e ouvir nossas emoções, mente e corpo, e cuidar deles em sintonia, ou seja, de forma holística. Mas o que é a metafísica da saúde? É um recurso de investigação interna do corpo e dos fatores emocionais relacionados à maioria das doenças que geralmente resultam de determinados padrões de comportamento e pensamento. É fruto de estudos e pesquisas dos autores Val Capelli e Luiz Antônio Gasparetto, que resultou numa coleção de livros intitulada Metafísica da Saúde, e podemos encontrá-los em PDFs na internet, volume 1 ao 5. Uma outra autora que costumo acompanhar é a terapeuta Cristina Cairo, com sua coletânea de livros chamada Linguagem do Corpo, volume 1, 2 e 3. Mas como podemos ouvir nosso corpo? Ficar atento a qualquer sensação de desconforto no sentido físico do corpo, como dormência, arrepios, mal-estares, enjoos, suores, calores, qualquer dor ou sensação estranha. Vou te dizer agora como eu utilizo a metafísica da saúde junto à terapia do Theta Healing. De acordo com as principais queixas físicas ou emocionais trazidas pelos clientes, utilizo os conhecimentos da metafísica da saúde e fazendo associações entre as sensações e as leituras intuitivas realizadas durante as sessões, vamos juntos decodificando as crenças que vão aparecendo e com a técnica do Theta Healing vamos liberando tudo que há de limitações, tais como medos, dores, doenças, angústias e todos os desconfortos que aparecem. O que seu corpo está te dizendo hoje? Coloque você em primeiro lugar e atente para os avisos que o seu corpo tem trazido. Foi um grande prazer estar com vocês no Agora. Um afetuoso abraço a todos do mundo inteiro.
Doutora Isa Machado, eu que agradeço. Imaginem como é que nós temos estado a abordar este tema da metafísica ao longo do programa. E posso-vos dizer que espero que a doutora Isa Machado volte em breve para nos falar exatamente de algumas questões relacionadas, por exemplo, com a parte da boca, com o bruxismo, com os dentes. Desde já quero agradecer esta participação. Já sabem que podem ouvir novamente esta entrevista todos os dias, nas várias plataformas, nas várias rádios em que o programa está, quer através dos vários aplicativos, bem como também através dos vários sites das rádios, quer portuguesas, quer brasileiras, estão espalhadas pelo mundo inteiro. E quero-vos agradecer e quero agradecer à doutora Isa Machado mais uma vez esta participação em termos da parceria do Guia da Alma, que semanalmente eu faço questão de ter aqui um profissional que tenha esta visão, que tenha como preocupação apenas e só a pessoa e o momento que está à sua frente e trazer soluções que possam mudar a sua vida agora. E antes de continuarmos com uma das grandes pioneiras desta área da metafísica, que criou os protocolos Luisa Hay, que tem cursos certificados a nível internacional, que já vendeu e continua a vender, mesmo após a sua partida, a Luisa Hay continua a vender milhões de livros. O número já ascende a mais de 60 milhões de livros no mundo inteiro. Vamos então perceber como é que a sua história pessoal vai interferir na doença que se veio a manifestar, apesar dela já trabalhar com esta e ter estudado e dedicar-se ao estudo da metafísica. Isto quer dizer que eu, você ou a doutora Isa, claro que temos manifestações, mas temos que perceber aquele momento, o que é que está ali em causa para conseguir resolver. Muitas vezes há coisas súbitas. Antes de dar as boas-vindas a um trabalho feito e realizado por duas terapeutas mundialmente certificadas, que são a Cíntia Sá e a Renata Fornari, que vêm explicar quem é que foi a Luisa Hay, partilhar connosco e trazem momentos em que a própria fala na primeira pessoa, em que como é que um cancro vaginal se manifestou por toda a sua história pessoal e como é que esta criadora deste método e autora do best-seller Você Pode Curar a Sua Vida, e foi um livro que eu li há muitos anos e que mudou a minha vida, devorei todos os seus livros, para além de outros mentores, ela foi realmente uma referência na minha vida, porque eu queria realmente curar e quero continuar a curar a minha vida, e dei o meu estudo intensivo nesta área, já ter trazido várias vezes este tema. Vamos então ficar com o trabalho biográfico da Cíntia e da Renata, que são duas terapeutas no método Luisa Hay, que nos vão abordar aqui e vão trazer-nos na primeira pessoa declarações da Luisa Hay, que transitou suavemente aos 90 anos, que teve um percurso de vida extraordinário e vai explicar como é que ela própria curou um cancro vaginal quando a doença se manifestou e ela já era e já trabalhava com estas ferramentas, que é do pensamento positivo, da repetição, e espero que este momento seja inspirador.
A história da Luisa, ela é muito impactante, ela é muito emocional, ela é muito inspiradora, porque é incrível você imaginar uma pessoa que passou por tudo que ela passou, que teve a infância que ela teve, com tantos abusos, tanto físicos quanto emocionais, durante tantos anos, que essa pessoa tenha virado uma das grandes pioneiras da metafísica, né? E tem ajudado a curar milhares e milhares de vidas ao redor do planeta.
My life, as far as I know, was very good until I was 18 months old, and then everything hit the fan. My parents got divorced and I was put out into a foster home, and then later I came back with my mother, and then I was about 5 years old when she remarried. And she remarried what turned out to be a brutalizer. We didn't know that at the time. So the next 10 years of my life were very, very challenging. There was a lot of physical abuse and sexual abuse.
Inclusive, depois de alguns anos, ela passou a sofrer esse abuso também do vizinho, né? Foi uma situação muito delicada para ela, que veio aparecer esses sintomas anos depois.
And it was vaginal cancer. And when you look back at my childhood, with the rapes and all the other childhood abuse, and you realize that one of the mental causes for cancer is resentment, deep resentment that is held very strong till it literally eats away in the body. So where would I put my cancer?
Eu acho que o mais bonito da história dela é que quando ela adquiriu esse câncer, quando ela soube que ela estava com um câncer vaginal, ela já estava trabalhando com a filosofia, ela já tinha então ido para Nova York, ela saiu de casa quando ela tinha 15 anos, e aí ela foi para Nova York, ela brinca que ela foi ficar pouquíssimo tempo, acabou ficando lá 30 anos, né? E acabou que nunca se formou, nunca completou o segundo colegial, então ela foi trabalhar com outras coisas, ela chegou a ser modelo.
It was about 5 years later that I discovered this group called the Church of Religious Science, which was where I heard, if you change your thinking, you can change your life. And that is where my life really began to change.
E aí ela ficou fascinada por esse tema. Então ela passou os próximos 3 anos, se não me engano, da vida dela, estudando, frequentando aulas, lendo tudo que é livro a respeito, até que ela começou a atender pessoas individualmente. Primeiro, sempre se focando na questão da relação da mente com o corpo, né? Então, quais são os padrões de pensamentos, de emoções ali que a gente deixa presa, né, dentro do nosso corpo e que causam determinadas doenças.
E aí, como que você pode curar o seu corpo através da mudança de crenças e ideias e percepções que você tem sobre si mesmo? Então, uma das coisas que ela ficava encantada com o método, que também foi uma das coisas que mais me encantou, é você pode criar a sua realidade mudando a forma como você se vê.
E aí ela se descobriu, então, com esse tumor.
I remember being very terrified, like anybody would, and I called my teacher and I said, Eric, they say I have cancer. And the first thing he said to me is, who is they? And I said, the doctors. And he said, Louise, you could not have done all this work on yourself to die of cancer. Now let's take a positive approach. And I clung to that.
E aí ela decidiu aplicar o método nela mesma de uma forma intensiva, fazendo tanto o padrão de mudança quanto visualizações, afirmações, tudo isso que ela aplica no método, limpeza, né, da alimentação, né, um detox alimentar e detox da mente, né, que é exatamente essa mudança. E ela fez um intensivo disso e em 6 meses ela conseguiu se curar desse câncer sem cirurgia, sem medicamentos.
I said to myself, you're being given an opportunity to practice what you're teaching. You're telling people that they can heal anything if they're willing to do the work, and now it's your turn.
E foi então que ela escreveu, né, o livro dela Você Pode Curar Sua Vida. Depois que ela tinha passado por essa experiência, depois de cura, né, de autocura. E simplesmente é um livro que transformou as nossas vidas também. E é de mais de 56 milhões de pessoas, né, ao redor do mundo, é muita gente.
Foi esse livro, na verdade, que fez com que ela ficasse conhecida no mundo inteiro. Porque ela escreveu de tanto coração, assim, com uma intenção tão forte, de que ela compartilhasse tudo aquilo que ela acreditava. E aí isso foi natural. Não foi pensado estrategicamente, e é isso que a gente sente muito na Louise, né? Essa capacidade de se doar e de que o amor é a única força mais poderosa e curativa que há no planeta, que a gente possa ter a sabedoria de como ativar o nosso amor, né?
Eu sou a Renata Fornari.
E eu sou a Cintia Sá. E nós formamos na Califórnia no método Hear Life.
E nós somos internacionalmente licenciadas para aplicar os workshops Love Yourself, Hear Life, que são exatamente os mesmos workshops que a Louise conduziu durante décadas da vida dela.
E nós gostaríamos de convidar você para ter a oportunidade de vivenciar em 2 dias esse método tão transformador que pode fazer com que a sua vida seja completamente diferente.
Este é o convite não só da Renata como da Cíntia, mas já fomos deixando aqui ao longo de vários programas, eu fui deixando porque foi um livro que me inspirou há muito tempo atrás e li toda a sua coleção, e muitas vezes este é exatamente o exemplo de que quando nós praticamos e exercemos esta atividade, quero-vos deixar aqui todas estas mensagens de esperança ao longo do programa, todas estas situações de pessoas que já alteraram a sua vida, que integram bons hábitos, bons pensamentos. O princípio é sempre um desafio. É como ir ao ginásio, é repetição, 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 até sentirmos e entrarmos dentro daquela frequência. Muitos de vocês já superaram medos, já ultrapassaram obstáculos e sabem quando há aquela sensação de superação? Aquela sensação é incontável. É uma explosão dentro do nosso corpo. É exatamente isso. É quando nós repetimos e repetimos e sentimos, e por isso é que há escrita, é que há os exercícios ao espelho, há visualizações, há meditações, são tudo exercícios que são acompanhados também pela respiração, pela alimentação, pela alteração de hábitos, pela seleção. Está na hora de você acreditar e perceber que pode agarrar a sua vida e de perceber quais são os profissionais que o podem ajudar ou que o podem ajudar a fazer esse processo. Criar-o agora para trazer vários profissionais, vários especialistas que dominam e que integram estas técnicas de uma forma consciente e responsável, que têm resultados dados, e é para mim uma honra e uma bênção que eu me surpreendo semanalmente com a disponibilidade de levar este conhecimento. Muito grata a cada um de vocês que está agora conectado com esta energia neste processo, porque se está a ouvir este programa agora é porque já está a mudar a sua vida. E vamos dar aí um impulso e um upgrade quântico de forma a que isso se transforme rapidamente. Quanto a mim, já sabe, pode-me procurar nas redes sociais, Ana Margarida Forte, pode-me enviar mensagens, agradeço que sejam mensagens privadas, porque cada processo é um processo, cada um tem um tempo. Sabe que estamos disponíveis, sabe que todos os contactos dos especialistas estão lá para vocês tirarem dúvidas, para fazerem parte dos projetos deles, caso tenham alguma sugestão, alguma dúvida. Eu estou sempre disponível para novos projetos, questões, sugestões. Estou aqui, porque estou aqui para vos servir, para servi-lo e para servi-la a si. Quero enviar um abraço aos quatro cantos do mundo. A gratidão a todas as plataformas. Até sempre.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.